Senhor presidente, senador Ricardo Ferraz, prezado ministro Celso Amorim, demais autoridades aqui que o acompanham, senhores generais, colegas senadores, eu serei bem breve aqui a minha participação. Ouvi atentamente aqui a exposição feita pelo senhor ministro. Se nós fôssemos naturalmente fazer todas as indagações que nós gostaríamos de fazer, passaríamos talvez mais de hora, ultrapassando os 40 minutos da sua exposição. Todavia, a minha pergunta será bem objetiva. Ministro, na qualidade de relator, que eu fui aqui na Comissão Mista de Acompanhamento das Atividades de Inteligência, da mensagem presidencial número 83/2012, que encaminhou ao Congresso Nacional o Livro Branco, juntamente com outros elementos e informações fundamentais da nossa política Estratégia de Defesa Nacional. Tive a oportunidade de debater naquele colegiado alguns temas de extrema relevância para o aperfeiçoamento das relações entre o Parlamento e o Executivo nesta área tão sensível. E com base nessa observação, eu pergunto, de forma bem direta, como Vossa Excelência vê a possibilidade de inserirmos dispositivo em nossa Constituição no sentido de fortalecer o controle e o acompanhamento das atividades de nossos serviços de inteligências? Segundo, os dirigentes da BIM, diferentemente das outras agências, não têm seu mandato taxativamente definido em lei. Qual a opinião de Vossa Excelência em relação a essa minha indagação? E terceira, quais seriam, no entender de Vossa Excelência, os principais pontos que deveriam nortear as ações legislativas e a pauta de proposição que nós, parlamentares, deveríamos considerar em prol do aperfeiçoamento das nossas instituições e das operações de defesa? Basicamente, eu estou fazendo porque fui relator dessa matéria aqui no Congresso do Livro Branco e me causou muitas preocupações. Então, eu vou de forma direta. Entretanto, aqui eu vi o senhor. Já fui relator em relação às Forças Armadas aqui, como membro da Comissão de Orçamento, e, lamentavelmente, o que eu percebi é de falta de investimento. Vossa Excelência foi até generoso, disse aqui, de que tem que, dessa forma, conduzir mesmo a sua exposição. O Brasil investe muito pouco. Por outro lado, o que é o mais grave é que contingencia praticamente o orçamento em vários ministérios, dentre eles, das Forças Armadas. Tem algum determinado setor das Forças Armadas que algo parecido, em torno de 70%, estava contingenciado. E os números eram alarmantes, sobretudo na questão das nossas aeronaves, que praticamente, não só da Marinha, da Aeronáutica, do próprio Exército, chegava ao cúmulo do absurdo de uma frota de, às vezes, 30 aeronaves, estava em operação apenas 6, ou seja, 24 estavam na tipóia, estava pendurado, não tinha condições de voo. Então, eu acho que precisa mais investimento. Nós temos que ser determinados nessa área pelo fato de que o Brasil é um país que tem várias fronteiras e, sobretudo, muitas vezes, de pessoas totalmente desequilibradas. Particularmente aqui, eu tenho aqui os dados e informações em relação à Venezuela, dos investimentos. É gigantesco, bem maior do que nós, mas bem maior. Super, Vossa Excelência deve ter essas informações. E quero crer de que, fatalmente, nós teremos realmente as nossas fronteiras guardadas, os nossos espaços aéreos, em síntese, desde que nós tivemos umas Forças Armadas realmente com capacidade suficiente para atender, eventualmente, qualquer fato que possa surgir. E quero aqui fazer um apelo para a Vossa Excelência aqui. Nós temos que, primeiro, preocupar, como bem disse o senador Anamélio, em relação às nossas fronteiras. Eu sou do estado de Mato Grosso, um estado de dimensão continental com 900 mil quilômetros quadrados. Fui governador do meu estado, fui prefeito 3 vezes, sou senador da República e conheço aquelas faixas de fronteira. Hoje a Polícia Militar, através do Jefrão, não atende a demanda que nós temos. Nós temos 700 quilômetros de fronteira seca. E, fatalmente, nós precisamos ter as Forças Armadas mais bem aparelhadas e, sobretudo, de forma permanente. O que se percebe é que há, às vezes, apenas algumas evoluções, adestramento da tropa naquelas áreas ali. E não é o suficiente. Vai lá, passa 15 dias, 20 dias. Eu imagino que isso não seria o ideal. Nós teríamos que ter mais homens daquela faixa de forma permanente para combater a entrada, naturalmente, desses produtos perniciosos ao ser humano. Nem, sem dúvida alguma, se nós não tivermos lá a presença das Forças Armadas, dificilmente nós conseguiremos combater de forma mais eficaz. Hoje, lamentavelmente, o que está ocorrendo, essa entrada do narcotráfico naquela região vasta do Brasil, que nem a Polícia Federal tem meios, com poucos elementos daquela região, e a própria Polícia Militar, falta até de capacidade técnica, não ter atendido, naturalmente, esse importante trabalho que teremos que ser feito. De maneira, ministro Celso, eu acho que nós, parlamentares, que temos muito a dar em termos de contribuição para que, de fato, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica cumpra com a sua missão. É uma missão nobre, reconhecemos que se não faz mais, é por falta de meios. Dentro daquilo que o senhor citou aqui, alguns avanços, algumas conquistas, mas é aquém da real necessidade do Brasil. O Brasil que está avançando, a sua economia, nós temos que preocupar muito, sobretudo quando se discute o pré-sal, acho que nós temos que preocupar em dar a garantia, a segurança, certamente dessa maneira o Brasil vai crescer. Nós não podemos, sem hipótese alguma, ser lá na frente atropelado e nós sem capacidade de defesa. De maneira que eu faça essa observação para não tomar o tempo e gostaria de ver, de Vossa Excelência, a sua opinião em relação a essas três indagações que eu fiz de forma bem clara e pragmática a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Ministro.
Nós vamos passar a palavra à Sua Excelência, o senhor Ministro, de três em três, para que ele possa ir respondendo às senhoras senadoras e aos senhores senadores. E vamos intercalando, senhor Ministro, com alguns questionamentos, algumas perguntas que nos é feita, que nos é feito pelo canal e Cidadania, que nós estamos aqui online e recebemos aqui um conjunto importante de informações, de perguntas. O Bruno Langeani questiona: o Brasil apoiou a aprovação do Tratado de Comércio de Armas na ONU. Tendo em mente o apoio que o Brasil vem demonstrando ao ATT e seu comprometimento para que o texto fosse mais robusto, pergunta o Bruno: assinaremos o tratado já no dia 3 de junho, considerando o protagonismo que o Brasil exerceu para disciplinar esse tratado? Gostaria de saber do senhor ministro sobre como fica os militares que foram para a reserva na mesma graduação e se voltará a ter os antigos benefícios que antes tinham de 2000. São direitos que foram cortados, pergunta Marco Antônio Epifânio de Souza. O Alexandre Galante pergunta: senhor ministro, como está a situação do porta-aviões São Paulo? É a pergunta do Alexandre Galante. E há uma pergunta do senhor Isídio Antônio Dantas de Oliveira. Indago a Vossa Excelência, senhor ministro, sobre o pagamento dos 28,86% devido aos militares das Forças Armadas que se encontram na Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento. Se é do conhecimento de Vossa Excelência. A palavra de Vossa Excelência.
Bem, presidente, vamos passar do mais estratégico para o mais específico, mas o específico às vezes também é estratégico para quem está vivendo ele, né? Vou tentar responder. Bom, obrigado, em primeiro lugar, por suas referências elogiosas, não sei se merecidas, mas enfim, fico muito grato. Com relação ao VLS, a minha apreciação é semelhante à de Vossa Excelência. Não, eu acho que realmente é um projeto importantíssimo, é um projeto que fundamental, eu diria até mesmo para colocar o Brasil no patamar adequado. Quer dizer, você não pode ser um dos 5 maiores países do mundo em população, em território, está entre os 6 ou 7, isso que oscila um pouquinho com o câmbio, PIBs do mundo, né, querer ser membro permanente do Conselho de Segurança e não ter um projeto espacial adequado, nem um veículo lançador adequado. Isso não é um problema também, digamos assim, conjuntural, é um problema estrutural que veio ocorrendo ao longo do tempo. Eu digo isso com uma certa, até com um certo conhecimento, porque quando trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, já era com o nosso saudoso Renato Archer, eu estou aqui lembrando em função do senador Dornelles, que era também amigo dele, desde aquela, entre outros, mas estou me lembrando do Dornelles, senador Dornelles, então, desde aquela época acompanhei isso, mais ou menos, também no Itamaraty. O projeto espacial também teve outras dimensões que se desenvolveram, talvez de maneira mais rápida, como o satélite que nós fizemos em cooperação com a China. E com relação ao VLS, que era parte desse projeto que nós chamávamos na época o MEC-B, que era a Missão Espacial Completa Brasileira, houve uma grande descontinuidade de recursos. Eu não posso fazer julgamento sobre as decisões que os governantes tomaram em diferentes épocas. O Brasil é um país complexo, o Brasil passa por muitas situações, o Brasil teve que combater a inflação, o Brasil teve que tomar uma série de medidas. Mas é indiscutível que essa descontinuidade pesou sobre o projeto, inclusive pesou sobre o desastre que Vossa Excelência, numa avaliação puramente estatística, você vê anos em que houve queda muito grande, pouco tempo depois você tinha um problema, ou um fracasso de um lançamento, ou até o que foi mais grave, o grande desastre que ocorreu, se não me engano, foi em 2003. Então, eu concordo plenamente com Vossa Excelência sobre essa apreciação. O que nós estamos tentando fazer é recuperar esses investimentos. Para ser objetivo, como eu tinha dito antes, o nosso passo inicial previsto que o objetivo que vai ser testado, em relação ao qual vai ser testada a propulsão e a guiagem, possa ser lançado em 2014. Um segundo em 2016, com o propósito de qualificar o veículo completo, e já com uma carga tecnológica. E, enfim, em 2017, já uma certificação final do lançador. Agora, isso, sem dúvida, depende de recursos. E há um déficit para que isso se realize, digamos, em relação ao programa de lançadores, um déficit já constatado de cerca de R$89 milhões. Agora, como eu vou dizer a propósito de muitos outros fatos aqui mencionados, o cobertor é curto. Então, me perguntar se eu lamento isso, lamento. Gostaria de ter esses recursos? Gostaria. Gostaria até de ter mais recursos, porque, inclusive, além desse projeto do lançador de satélites, há outros projetos, inclusive, que nós estamos desenvolvendo junto com a Alemanha para um veículo lançador de microsatélite, que poderá, inclusive, ter ganhos comerciais no futuro. E, naturalmente, estamos desenvolvendo com as dificuldades que existem. Mas eu diria, sem dúvida alguma, que dos três programas estratégicos definidos dessa maneira na Estratégia Nacional de Defesa, o que tem sofrido mais com a falta de recursos é o programa espacial, especificamente o de lançadores. Isso também tem a ver com outros fatos, digamos, o programa nuclear já era um programa mais antigo, ele se apoiou, pelo menos na parte do submarino, num contrato internacional que, de alguma maneira, enrijece positivamente, vamos dizer assim, os orçamentos, e agora está incluído no PAC.